Senhora presidente, senadora Ana Amélia, que muito bem preside a sessão na tarde e noite de hoje, senhoras e senhores senadores, eu serei rápido, senhora senadora. Pode ter certeza que eu não vou precisar dos 20 minutos aqui. O que me traz a essa tribuna na noite de hoje é para falarmos da visita que nós tivemos a honra de recebermos na Comissão de Assuntos Sociais desta casa, a presença do ministro Alexandre Padilha. E, como presidente daquela comissão, eu senti muito importante, na medida que nós discutimos assuntos inerentes à questão da saúde em nosso país. A Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, colegiado que tenho a satisfação e o privilégio de presidir, recebeu em audiência pública, na manhã de hoje, a honrosa visita do nosso caro ministro de Saúde, Alexandre Padilha. Na oportunidade, Sua Excelência discorreu acerca dos objetivos estratégicos da pasta, teceu consistentes comentários sobre a gestão do SUS, enfatizou a urgente necessidade de mais investimento per capita para a saúde e elencou prioridades. Ao reconhecer a triste e caótica situação em que se encontra hoje a estrutura da nossa saúde pública, o ministro citou as pesquisas que indicam a saúde como principal problema brasileiro. Ante a constatação de que a população carente de atendimentos básicos encontra hospitais superlotados, deficiência de leitos, alas desativadas e profissionais insuficientes, comentou o número do IPEA, segundo os quais 71% classifica o SUS como regular, ruim ou muito ruim. O fato é que a saúde, senadora Ana Amélia, está doente. Durante a audiência, muitas das intervenções abordaram a falta de médicos e equipamentos, a cobrança ilegal de consultas e exames a pacientes do SUS, os desvios da FUNASA, as repetidas fraudes de licitações, assim como outras práticas de corrupção. Porém, o que mais refletiu a preocupação dos parlamentares presentes se pode sintetizar em dois pontos cruciais: o financiamento insuficiente e a fiscalização ineficaz. Quanto ao primeiro destes pontos, a voz corrente dos membros da comissão, com o qual o ministro declarou concordar, aponta para inadiável regulamentação da emenda 29. Não se trata somente de coibir o déficit orçamentário de 10 bilhões que assola o funcionamento do setor. É o consenso, a ideia de que precisamos buscar urgentemente a alternativa de financiamento que garanta a eficiência da gestão. Contudo, não é com a criação de novos tributos que encontraremos solução. Além disso, é preciso que uma repactuação de responsabilidades defina com mais clareza a missão de cada ente federado e que a liberação de recursos se faça atrelada ao cumprimento de metas de qualidade e à eficiência dos serviços prestados. Neste sentido, o ministro Alexandre Padilha salientou o quanto é vital a regulação e conclamou o Congresso Nacional a enfrentar esta empreitada. No que concerne a fiscalização, o ministro apelou igualmente ao Legislativo para que se aprofunde debates, defina regras de compromissos e preveja punições. Por outro lado, há que se considerar o melhor dimensionamento dos critérios de distribuição das verbas, num modelo que respeita a imensa disparidade entre as regiões brasileiras. Por sinal, presidente Ana Amélia, o ministro dá a sensação de que está realmente bem intencionado. Ali mesmo fiz um comparativo que as tabelas praticadas pelo SUS ela tem que ser diferenciada por região do Brasil. Dentre elas é a questão dessa vasta região do Brasil, particularmente meu estado de Mato Grosso, a Rondônia, o Pará e etc. Não se pode praticar a mesma tabela do SUS em relação ao médico que vai atender, muitas vezes, no Apiacás, no Monte Verde, em Bandeirante, distante a 1.600 quilômetros de Cuiabá, da mesma forma no estado do Amazonas e alguns município para distante, você pratica o mesmo preço da tabela do SUS que é praticado no Rio de Janeiro, em São Paulo, no próprio Rio Grande do Sul, onde a infraestrutura está muito melhor do que a nossa, sem dúvida alguma. E esse profissional, eu imagino, que jamais vai querer sair das praias de Copacabana, os médicos que estão ali, da Vieira Solto, imagino que não vai querer sair da Vida Paulista ou da Augusta, para deslocar até o Mato Grosso, com a mesma tabela do SUS que é praticada nesses grandes centros que têm toda a infraestrutura. Alguns municípios desses aí, por incrível que pareça, até poucos dias atrás não tinha nem telefone ainda, celular, a internet. Então eu imagino que o ministro está lúcido quando ele posiciona de que temos que dar um tratamento diferenciado em determinadas regiões do Brasil. Com isso, eu tenho a certeza que poderá beneficiar sobremaneira até mesmo que profissionais médicos, que nós somos muito carentes aí no interior do Brasil. Só dar um exemplo para a Vossa Excelência aqui, senadora Amélia. Ainda temos algumas dezenas de cidades do Mato Grosso que não tem sequer um profissional da saúde, ou seja, não tem um médico. Se o cidadão quiser ter na sua residência um médico como se fosse o remédio, está morto, que não temos. Em pleno século XXI, hein, nós temos essa dificuldade, essa deficiência. Por sinal, eu acho que o governo federal, quando for financiar o crédito para o aluno frequentar as universidades, quando faz o curso de medicina, tem que ter uma proposta, sobretudo dizendo que o cidadão vai pagar esse empréstimo ano depois, com prestação de serviço em algumas cidades do interior do Brasil, sobretudo dessa região, que é a região amazônica e parte do centro-oeste. Cumpre-me atentarmos para a incontestável diversidade regional, que leva, por exemplo, algumas prefeituras a aplicar em saúde até 25%, 26% de sua receita, sem que isso baste para atender as necessidades, sequer para o pagamento de profissionais cuja remuneração tem de se manter relação direta com as dificuldades de acesso a rincões distantes e região muitas das vezes inóspitas. Para onde? Ninguém quer ir, mas querem hospitais e pós-saúde em funcionamento digno, assim como nos grandes centros. Sobre esta questão, o ministro anunciou a disposição governamental de adotar medidas e incentivos para corrigir as atuais tabelas, levando em conta referidas disparidades. Disse que o Ministério se propõe a dobrar valores de repasses como estímulo desde que as metas sejam cumpridas. Ao longo dos competentes esclarecimentos prestados à Comissão, nesta produtiva amanhã de hoje, falou-se da superação da dependência tecnológica, da adequação de jornadas de trabalho, do atendimento materno-infantil, da implantação do novo cartão do SUS, dos principais gargalos operacionais e do estudo de medidas de contrapartida aos subsídios concedidos ao setor privado. Neste amplo leque de abordagens, o ministro frisou que este é um momento crucial para a consolidação do SUS. Afirmou que o Brasil são 45 milhões de pessoas com plano de saúde, quase a Inglaterra inteira. Segundo o ministro, além da questão dos investimentos, a estratégia pode ser resumida em três itens. O primeiro consiste no binômio promoção e prevenção, o que se traduz na implementação de hábitos e modelos de convivência, que vão desde o trânsito, passando pelo combate do uso indiscriminado do álcool e pelas políticas contra o tabagismo e o seu impacto sobre todas as classes sociais, chegando à conscientização dos malefícios quando o uso de drogas lícitas e o enfrentamento e repressão às ilícitas. Segundo item se refere à atenção primária. Aí se insere a premência de se estender à diversidade do país, tratando com diferenças específicas a realidade das múltiplas peculiaridades municipais, dotando certos municípios de valores maiores de remuneração quando necessário se faça, estipulando configurações diferentes para equipes, equipamentos e perfis de profissionais destinados a diferentes áreas geográficas. Insere-se também, senhor presidente, neste item, o aprimoramento das emergências, dos leitos da UTI e das taxas de ocupação, bem como a reorganização e coordenação racional da rede de serviços entre pronto-socorro e atenção domiciliar. Por exemplo, o que se pressupõe maior capacitação de gestores. Em suma, trata-se de um grande desafio. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem sistema único de saúde. É o país que faz mais transplante do mundo. Urge, então, o aprimorar controle e os serviços para não tolerarmos desvio na má gestão. A chave reside em nossa habilidade para instituirmos um novo marco regulatório para a saúde nacional, uma lei de responsabilidade cuja engenharia se demonstra tão satisfatória quanto aquela que se conduziu aos resultados alcançados no plano econômico pela lei de responsabilidade fiscal. É preciso, enfim, que o instrumento proposto imponha metas, firmes parcerias e cobre os nossos compromissos. Ao agradecer, uma vez mais, a presença do ilustre ministro da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, estou certo da extrema valia da exposição que fez e dos esclarecimentos que prestou, ao tempo em que reafirmo minha convicção na capacidade desta Casa em oferecer propostas adequadas para solucionar os graves problemas que hoje sabotam o nosso sistema de saúde pública, impossibilitando o nível de atenção e os serviços de excelência que são dever do Estado prestar em todo, para que todo cidadão brasileiro merece ter. De forma, senadora Ana Amélia, cumprindo o meu compromisso de concluir antes dos 20 minutos, eu acho muito importante é que o Senado, que o próprio Congresso Nacional, possamos promover grandes debates no sentido de buscarmos uma solução. A solução não é um problema só apenas de recursos. O que nós temos acompanhado, muitas das vezes, é má gestão. Lamentavelmente, o senhor tem acompanhado, como eu tenho acompanhado pela imprensa, há poucos dias atrás, divulgaram que quase 630 milhões de reais foram desviados da Fundação Nacional de Saúde. Com 600 milhões, eu imagino, que era dinheiro para fazer muito investimento e melhorar a saúde pública do Brasil. Na minha percepção, no meu entendimento, se o governo não tomar drásticas providências, nós chegaremos, como estamos chegando, ao fundo do poço. E quero crer, para que o governo mostre as suas boas intenções, eu imagino que ele tinha que pedir para que a sua bancada na Câmara aprovasse a emenda 29, regulamentássemos. Aí eu quero crer que era até possível o governo pleitear, talvez, uma nova contribuição, no sentido que falam que precisa mais de aporte, de mais recurso. Entretanto, precisa ter algum gesto do governo, do Poder Executivo, no sentido de vir com uma proposta como essa para o Congresso Nacional. Ninguém é contra mais aporte de recursos para a saúde. Muito pelo contrário, o que nós queremos é uma saúde de boa qualidade. Não podemos estar convivendo com esse estado de coisa. Percebe-se muito, com muita clara evidência, que é um problema nacional. Não é privilégio do Sul, do Sudeste, do Norte ou do Centro-Oeste. Ele me parece, dá a sensação, no meu entendimento, ele é generalizado. Eu tiro base pelo Mato Grosso, tenho acompanhado através da imprensa, sobretudo televisada, de que, há poucos dias atrás, a própria Rede Globo, um trabalho acho que foi até muito importante, mostrando o estado precário em que estava Rondônia, que me parece estava o Piauí, e outros estados da Federação, mostrando ali realmente o caos em que vivenciamos. Agora, o que nós precisamos, na verdade, são de políticas públicas que certamente correspondem com a expectativa da sociedade, principalmente dos menos afortunados. Quem depende do SUS é gente humilde, é gente pobre, aquele que certamente acredita que o poder público estará no momento mais difícil da sua vida ao seu lado. Imagino que falar em saúde é falar da vida. E na escala de valor, senadora Ana Amélia, duas coisas importantes. Primeiro é Deus. Segundo é a vida. E, lamentavelmente, essa vida que é tão importante, imagino que o governo não tem dado o tratamento devido que merece. Lamentavelmente, no Brasil, 17% das mortes desconhecidas até hoje, sabe o que é, na verdade? É problema de saneamento básico. Quando o cidadão vai a óbito, ali ele vai a óbito, a morte desconhecida, é questão de saneamento. Nós precisamos de saneamento básico, investir em saneamento significa investir também na saúde. E isso não tem sido feito. Por incrível que pareça, um país que hoje é a sétima, a oitava maior economia do mundo, e nós estamos convivendo com essa política que eu acho que ela é perversa, uma política que tem judiado sobre a maneira com os menos afortunados. De tal forma que eu espero que o ministro Alexandre Padilha, que por sinal muito respeitoso e preparado, competente, eu espero que ele faça algo de bom. Caso contrário, lamentavelmente, terei que voltar a esta mesma tribuna para criticá-lo, para cobrar dele as providências e, sobretudo, os compromissos que, diante de todos nós, membros daquela comissão, inclusive Vossa Excelência, Dona Noélia, que faz parte da Comissão de Assuntos Sociais, que tem feito um trabalho nas subcomissões do crack, da droga ali, um trabalho extraordinário, tem somado conosco nessa parceria para buscarmos soluções, buscamos com certeza um encaminhamento para as políticas sociais desse país condizentes com a nossa realidade. Eu espero que o ministro Padilha realmente, se ele realizar pelo menos 50% daquilo tudo que foi dito na comissão, nós estaremos de parabéns. Portanto, agradeço a Vossa Excelência, a sua paciência, na certeza que a nossa Comissão de Assuntos Sociais tem atuado de forma decisiva, buscando nesses próximos 2 anos, realmente resultados altamente positivos para os problemas sociais do nosso país. Muito obrigado, senhor.